Olá a todos, bem-vindos a mais um jogo de palavra. Desta vez o nosso convidado é um jogador no ativo, Miguel Vítor. Temos uma coisa, temos uma situação em comum do Oeste. O meu pai era Lourinhã, Miguel Vítor é de Torres Vedras, começou no Torriense, Benfica, português de Gema, como se vê, e agora representa a seleção de Israel. E também o motivo desta entrevista tem a ver com um momento caótico e trágico que se passa naquela região. E a primeira pergunta para o Miguel é: como é que foi lidar com a situação? De que maneira é que o susto acontece? Até porque o Miguel tem mulher, três filhas. Como é que isto se passa?
Três filhas e um filho.
Três, um.
Agora quatro.
Muito bem. Ainda bem. Está feita a retificação. Três, um. Como é que se vive essa situação?
Rui, antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui e ter a oportunidade também de explicar um bocadinho,
claro,
tudo o que está a acontecer e o que eu vivi. Foram momentos de muito stress, algum pânico. Eu acordei de manhã, supostamente eu iria ter treino às 10 da manhã. Eu vivo mais ou menos a 40 km da faixa de Gaza, só para situar mais ou menos um bocadinho as pessoas. A cidade onde é o meu clube, Beersheva, que é uma cidade grande, eu vivo a 15 minutos de distância, numa vila mais pequena. E na altura de manhã, na cidade, em Beersheva, já tinham tocado as sirenes de alerta de rockets, em que todas as pessoas têm que ir para o quarto antibomba que têm nas suas casas. Mas onde eu vivo não tinha havido nada, porque aquilo é muito localizado, dependendo para a direção desses rockets. E na cidade já tinha acontecido às 6:30 da manhã já ter tocado. Então a maioria dos jogadores vive na cidade. Quando eu acordei às 8 da manhã para depois ir treinar, já tinha várias mensagens no grupo do WhatsApp dos jogadores, que alguns estressados, em pânico, especialmente os estrangeiros que não estão habituados a estas coisas. E depois o treino tinha sido passado para a tarde, ainda estava um bocado tudo no início, ainda ninguém se tinha percebido muito bem da dimensão desta tragédia, do que estava a acontecer. Falava-se apenas nos Rockets. Com o passar da manhã, as pessoas foram-se apercebendo de tudo o que estava a acontecer, da invasão de terroristas, de todos os assassinatos, crimes que estavam a acontecer, e aí acho que foi quando começou a gerar um pouco mais de pânico. Mesmo comigo, já tinha passado por duas, três situações destas de alarmes de rockets. É uma situação estressante, mas nada a ver com as infiltrações terroristas, e estando nós a viver num sítio tão perto da faixa de Gaza, começou-se a gerar um bocado de pânico, começou-se a falar com o clube o que é que se devia fazer ou não, o que é que se podia fazer. Aconselhavam toda a gente a estar fechada em casa, não sabia até onde é que os terroristas tinham ido. Eles estiveram, por exemplo, numa altura, vi meio da manhã, que estavam a 15 km do sítio onde eu vivo, e 15 km são 15 minutos, e aí começa-se a gerar muito medo. Qualquer barulho que eu ouvia, ficava com medo. A parte positiva, a minha família estava em Portugal, porque era uma altura de férias escolares, uma altura de feriados em Israel. E então a minha mulher e as minhas filhas já estavam em Portugal, e foi um bocadinho mais fácil de gerir toda a situação, de lidar com isto. E a partir ali, sei lá, hora do almoço, o clube disse que sim, seria melhor os jogadores estrangeiros saírem do país, porque eles já tinham também noção, não era uma coisa que se fosse resolver tão cedo. E depois eu ainda, como tinha jogo da seleção nessa semana seguinte, fiquei ali ainda mais um dia no país, porque não sabia até que ponto iríamos ter que jogar. Sabia que não seria em Israel, com certeza, mas no Chipre, na Grécia, num país vizinho, que poderíamos ter de jogar esses jogos. Não sabia se seriam adiados ou não. Depois, quando me confirmaram que sim, os jogos já tinham sido adiados para a próxima paragem, os dois jogos que íamos ter, foi aí que decidi regressar a Portugal, e até hoje ainda me encontro aqui. Não?
Pois, e qual é que é a expectativa?
Não há nenhuma previsão. A Liga deu uma data para o regresso dos jogos, a 25 de novembro, mas acho que ninguém acredita muito que os jogos irão iniciar nessa data, que já haverá condições para se iniciar jogos, e as equipas também têm que treinar. Os jogadores israelitas já se encontram, estão em Israel, continuam em Israel e estão a treinar. mas ainda numa situação, os três jogadores estrangeiros não se encontram fora do país. Por exemplo, eu tenho meus colegas que estavam os últimos dois, três treinos que fizeram durante o treino e numa vez antes tocaram as sirenes também de alerta de rocas, estiveram aqui todos para uma zona, um quarto seguro. E é uma situação que não há muitas condições para se voltar ao futebol, muita cabeça também,
claro,
para essas coisas, em tudo o que se passou, todos os crimes que foram cometidos, situações bastante difíceis de digerir, de assimilar, são coisas que nunca pensei passar e ver. Eu tenho também uma ligação já muito forte ao país devido aos anos todos que já lá estou, e tenho amigos, conhecidos que perderam familiares, amigos, e ouvir todas essas histórias têm sido dias muito, muito duros e difíceis de passar.
E como é que é a comunicação com essas pessoas que vivem em Israel? Deve ser muito difícil, através de mensagens, porque a nossa mensagem às vezes pode não chegar ao ponto que nós queremos, não é?
Sim, é difícil. Tenho falado sim com amigos, com conhecidos. Por exemplo, também da parte do clube e da seleção metem-nos muitas vezes em contacto com crianças que perderam familiares, perderam amigos, e é muito difícil essas situações. Uma pessoa não sabe bem o que é que pode dizer para melhorar um bocadinho o dia dessas pessoas, dessas crianças, e é difícil. Às vezes, por exemplo, uma criança fica feliz de nos estar a ver, se calhar um ídolo delas, e não sabes bem o que é que podes dizer, o que é que deves dizer, se deves rir para tentar fazer essa criança feliz, mas ao mesmo tempo ela perdeu, uns perderam, por exemplo, falei com um miúdo, tinha a mãe, estava raptada, se encontra neste momento na faixa de Gaza, se eu me vou rir, e se a criança vai se sentir mal, mas se, ao mesmo tempo, se eu estiver ali a falar triste, se calhar também não vou ajudar nada, são sentimentos ali diferentes e mistos que não sabes muito bem a maneira que deves lidar com essas pessoas, mas tentamos sempre, acho eu, dar um bocadinho de alegria a essas crianças, ser um bocadinho positivo, e muitas vezes é difícil, termina a chamada e vêm umas lágrimas aos olhos, claro, todo o sentimento, os sentimentos que estão envolvidos nisto, mas é isso, é tentar falar com as pessoas, ajudar o mais possível daqui, que não é fácil, mas tentar passar uma palavra de conforto e de carinho.
Tu ontem, aliás, acho que foi ontem, enviaste uma mensagem a propósito de uma criança de 9 anos, que é da tua cidade, Beersheva, e que é adepta do Apoel, não é?
Sim.
Do qual tu és capitão de equipa.
Exatamente.
Essa criança entrou no teu mundo já há algum tempo? Como é que se desenvolveu essa...
Sim, é uma criança que... É um grande, grande adepto, ele e a família, grandes adeptos do clube, e ele fez anos ontem, ou há dois dias, não me recordo. Sim, há dois dias. E foi um bocado uma campanha também, acho eu, de sensibilização para tentar a libertação dos reféns, especialmente de crianças. Estão muitas crianças raptadas que se encontram na faixa de Gaza, e acho que aproveitaram um bocadinho também a situação de ser o aniversário dessa criança, de fazer 9 anos, e tentar um bocadinho fazer uma campanha de sensibilização de todo o mundo para tentar criar aqui um bocadinho de força para tentar a libertação dessas mesmas crianças. E estavam a pedir para ser feito em várias línguas, pediram-me a mim em português, outras pessoas em inglês, em hebraico, estão a fazer em várias línguas, e acho que é uma causa nobre. Tentei-me associar e dar o meu contributo, para que, nem que seja numa forma mínima, tentar ajudar a que as coisas possam chegar a bom porto e que essa criança possa voltar à normalidade da sua vida o mais rápido possível.
Quando há pouco, na primeira resposta, falaste dos Rockets e que já tinhas vivido essa situação, é uma situação comum, então?
Sim, é assim, não é uma situação que se viva, não sei, todos os anos. Por exemplo, já tive em 7 anos, este é o 8º ano, tive se calhar 2-3 vezes em que isso aconteceu. Como foi a primeira, a segunda vez, é situações muito estressantes, ouvir a sirene a tocar. Na altura tinha 2 filhas, por exemplo, onde eu vivo tenho 45 segundos para chegar a esse quarto, antibomba.
45 porquê?
Porque depende da distância que se está da faixa de Gaza, que normalmente é de onde são atirados esses rockets. Quanto mais perto, menos tempo tem para se chegar. Mesmo sabendo que a maioria desses rockets são destruídos pelo sistema de defesa, há sempre, acho que tem uma média de 95% de destruição, há sempre uma pequena percentagem de que as coisas de que possam não ser destruídas e chegar na tua área de onde estás a viver. E então, nessas primeiras vezes que acontece, é muito estressante, tens que pegar nos teus filhos e meter nesse quarto. E aconteceu-me uma primeira vez às 10 da noite, eu estava com a minha esposa a ver um filme, a ver televisão, e de repente começa a tocar a sirene e nós começamos a correr para ir buscar as crianças. E é uma situação muito, muito estressante e é difícil de viver. Depois, se calhar a segunda, a terceira vez, infelizmente, já se começa um bocadinho a normalizar aquele sentimento. Eu às vezes falo com amigos meus aqui e explico-lhes a situação e eles não percebem muito bem como é que pode ser normal e viver-se daquela forma, mas acho que ao fim é isso. Da segunda, terceira vez já nos sentimos um bocadinho confortáveis também, sabendo que temos o sistema de defesa, sabendo que se calhar dentro daquele espaço estamos mais ou menos protegidos, e tenta-se passar também um bocado de normalidade às crianças, que pelo menos isso é o mais importante para mim, para as minhas filhas, tentar também não as estressar e tentar passar aquilo da forma mais tranquila possível. Mas é difícil quando se chega, por exemplo, a Israel, eles estão a mostrar as casas e eles, aqui é o quarto antibomba.
Era isso que eu ia perguntar.
E na altura fica assim um bocado, mas quarto antibomba é preciso para quê? Não é? Isto é, de vez em quando acontece, é verdade, é de vez em quando, mas nunca achamos que vai acontecer no tempo que estamos lá. Se calhar acontece, também nunca pensei ficar tanto tempo lá, é verdade, se calhar vai acontecer, já não estou aqui quando acontecer. E na altura achamos um pouco estranho, mas depois esquecemos aquilo. Mas quando depois as coisas acontecem é que damos novamente valor à situação e ao que está a acontecer.
Mas e se estiverem na rua, como é que é? Estão a beber um café? Sim,
por exemplo, todos os espaços comerciais, cafés, se for uma loja, qualquer, tem que ter esse espaço. Por exemplo, se for num centro comercial, o centro comercial tem um espaço em cada piso em que... espaço maior, claro, que acabam mais pessoas, que está aberto para saber esse tipo de alarme. Já me aconteceu uma vez estar em Tel Aviv, também estava num restaurante a comer e tocar a sirene e todas as pessoas terem que ir...
E é ordeiro ou é o meio caótico?
Por exemplo, em Tel Aviv tem um minuto, alguns sítios é um minuto, outro um minuto e 15, já há mais tempo, e normalmente se for uma zona que não é muito turística, é ordeiro, que as pessoas lá já estão um bocado habituadas a isso. Se for numa zona turística, muitas vezes já é um bocado caótico. Apanha muitos turistas estrangeiros, não estão habituados, começam a correr e cria-se mais algum pânico. Mas, por exemplo, nesse restaurante onde eu estava, houve pessoas, não muitas, mas 5, 6, ficaram a comer na mesma. Não saíram da mesa, ficaram... Eles têm tanta confiança um bocado no sistema de defesa que algumas pessoas, alguns vão filmar para as varandas, outros continuam a comer, outros continuam a fazer a sua vida normal. Mas, por exemplo, tenho um exemplo de um colega meu sueco, na altura agora que isto aconteceu, foi logo para o aeroporto e tocou a sirene quando ele estava no aeroporto, e ele disse que foi um caos no aeroporto.
Pois.
Já estava naquela altura toda a gente a querer sair do país, voos a ser cancelados, toda a gente um bocado em pânico, e tocou a sirene e então começou tudo a correr. Ele tem também dois filhos pequenos, quase que ia perdendo os filhos da mão, todo o pânico que se estava a gerar. E então ele disse-me que foi complicado, e acho que é isso. Se forem espaços públicos onde haja muitos turistas e pessoas que não estão tão habituadas a isso, cria-se um pânico grande.
Eu ninguém imaginar quando estamos na estrada, por exemplo, no meio da estrada, de carro.
Sim, esse também é um dos meus maiores medos. Por exemplo, quando me estava a dirigir para o aeroporto, o que eles aconselham, se isso acontecesse, se irem tocar quando estás no carro, a conduzir, é parar o carro, sair do carro e ir... com alguma distância do carro, a pessoa baixar-se e cobrir a cabeça. Mas pronto, é um bocado uma sensação de não estás seguro,
não estás protegido, né?
Não estás protegido por nada. Por exemplo, eu quando ia de minha casa para o aeroporto, eu tenho assim a faixa de Gaza do meu lado esquerdo, e eu via tipo no céu rockets e rockets a serem destruídos a alguma distância, não vinham na minha direção, mas conseguia ver os clarões. E aí, confesso que é onde eu tenho mais medo, é quando não estou em casa. Por exemplo, estava a conduzir para o aeroporto, se acontecesse isso, que tocasse a sirene, sentia muito desprotegido, ao contrário de quando estás em casa, sentes-te mais ou menos protegido, então é complicado aí.
E porquê é que foste para Israel? Estavas no PAOK, né? Em Sim. Salónica.
Sim.
O que é que te puxou para Israel?
Sim, eu estive perto de continuar, de renovar no PAOK, estive lá 3 anos, as coisas também me correram bem. Mas na altura depois mudámos de direção, de diretor desportivo, houve ali alguns desentendimentos em relação ao contrato e pronto, cada um seguiu o seu caminho e na altura eu tinha 2, 3 propostas, tinha 2 propostas da Turquia de clubes mais pequenos, que lutava mais para não descer e assim, tinha esta proposta também de Israel, financeiramente eram mais ou menos idênticas e foi um bocado... pesar na balança as 2 coisas. Eu, por exemplo, aqui ia para o clube que tinha sido campeão, ia jogar qualificação de Liga dos Campeões, competições europeias, ia lutar por títulos, enquanto na Turquia o campeonato se calhar mais competitivo, mas ia estar em equipas que iam lutar para não descer. Em cidades também que eram um bocado periféricas na Turquia. E foi um bocado meter as coisas na balança, em termos pessoais, da minha família também, em termos profissionais. Profissionais, eu queria continuar a jogar competições europeias, continuar a lutar por títulos. E na parte pessoal, se calhar agora vai ser estranho a dizer isto, mas eu fui muito feliz em Israel e senti-me bastante seguro. Estive lá muito tempo com a minha família, uhum. as minhas filhas, a minha mulher adoram lá estar. E fomos lá muito felizes e na altura falei com pessoas que viviam em Israel e depois visitei o país com portugueses que estavam lá. E toda a gente me falou muito bem do país, que era um país incrível para se viver. Muitas vezes a imagem que tínhamos não era a correta. E metendo isso na balança com os clubes que eu tinha da Turquia, achei que era a melhor solução e a melhor hipótese para mim para continuar a minha carreira.
Claro. Nunca tinha ido a Israel? Nem em
Nunca tinha ido, não, nem jogar, nem visitar, claro. Não foi a primeira vez.
E Beersheba foi a cidade que foste para lá logo?
Sim, viver. Eu aterrei em Tel Aviv e depois fica mais ou menos a 50 minutos do aeroporto e depois sim, fui à cidade, visitei, conheci, porque eu antes de assinar queria também conhecer um bocado a cidade, ver onde é que ia, também por isso era um país desconhecido para mim e às vezes ouvi coisas menos boas em relação ao país e queria ter a certeza do passo que estava a tomar por mim e pela minha família e visitei a cidade e gostei do que vi. Na altura decidimos dar este passo.
Claro. E a adaptação foi boa? Foi rápida?
Foi rápida. É um país a nível cultural bastante diferente, em que muitas vezes tem muitas culturas diferentes, muitas religiões diferentes. Uhum. Vivem todas no mesmo espaço e é às vezes um choque, esse choque cultural, mas ao mesmo tempo sinto que aprendi muito e cresci muito como pessoa, aprendi muito sobre religiões, culturas, coisas diferentes, mas foi fácil para mim, eu também sou uma pessoa, eu, minha esposa, as minhas filhas também, que acho que nos adaptamos facilmente a várias situações e nos adaptamos muito bem, quer à cidade, ao país, as minhas filhas começaram logo no infantário, e hoje em dia já falam, escrevem, leem, sim, como se fosse uma criança israelita. Sim. E sinto que a adaptação foi muito boa. Também conheci pessoas, tive a sorte de conhecer pessoas muito boas que me ajudaram na adaptação. Acho que a nível de mentalidade foi um bocadinho como a Grécia, se calhar um bocadinho como Portugal, pessoas quentes, afetuosas.
Era isso que ia perguntar. Sim.
E que ajudam a tua adaptação e... Eu fui viver também para uma cidade mais pequena, como eu estava a dizer, uma vila mais pequena, a 15 minutos de Beersheba. E sinto também que, acho que vivendo aí também ainda ajudou mais a minha adaptação, que vive-se um bocado em espírito de comunidade. Tens as escolas dentro dessa pequena vila, os supermercados, tudo dentro dessa vila. Tens tudo e muitas vezes eu faço o meu dia-a-dia quase sem sair de lá, apenas indo para os treinos
para o treino e
voltar, mas... Acho que sendo uma vila mais pequena, ainda mais se cria uma ligação forte às pessoas e ajuda à adaptação.
E o que é o futebol israelita em matéria de adeptos?
Há adeptos, acho que são adeptos muito fervorosos, adeptos que apoiam muito o seu clube. Por exemplo.
Vão ver os treinos, por exemplo, ou não?
Não, treinos, tem aqueles miúdos que gostam sempre de ver, mas também é mais fechado o centro de treinos, é um bocado fechado, mas de vez em quando... Tem lá algumas pessoas a tentar espreitar o treino, mas sim, estádios, por exemplo, a maioria dos estádios são estádios novos, estádios bons, equipas como a minha equipa, a Beersheba, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Beitar,
uhum.
são a Apoel Tel Aviv, clubes com muitos adeptos, conseguem meter facilmente 15, 20 mil adeptos no estádio. E sinto que ao nível de, por exemplo, de infraestruturas, fui para um sítio melhor do que a Grécia, por exemplo, a nível de estádios, a nível da organização, melhor. Na Grécia, se calhar, os adeptos são mais fanáticos do que em Israel, levam a coisa mais ao extremo. Em Israel apoiam muito o clube e vive-se um muito bom ambiente nos estádios, mas sem, se calhar, a parte da violência, às vezes, cá na Grécia, consegue... Para dar um exemplo, por exemplo, eu vou jogar ao Maccabi Tel Aviv, que é um dos nossos rivais, e eu, no fim do jogo, a minha família está à minha espera. Eu saio do estádio a pé e vou para o meu carro a pé com a minha família e não tenho qualquer tipo de problema. Uma coisa, por exemplo, em Portugal seria impensável de acontecer.
Sim, e em Salónica também, não?
Em Salónica ainda mais, não é? Em Salónica não podem... Na Grécia, os adeptos, quando é jogos grandes, da equipa adversária, ir aos jogos de...
Não há visitantes, não é?
Não há visitantes.
Claro.
E nesse aspecto gosto, porque os adeptos apoiam, mas é de uma forma também civilizada e consegues sair à rua, fazer a tua vida normal e no fim do jogo, quer ganhas, quer percas, não tens problemas em sair com a tua família, ires para o teu carro e passas por meio dos adeptos adversários e isso acho uma coisa incrível mesmo, que não estava muito habituado e hoje em dia dou valor a isso, conseguir os adeptos viver o jogo, mas a seguir... Estar as coisas normalizadas e não haver qualquer tipo de violência, quer verbal, quer física.
Sim, sim, sim. E na rua, tu podes passar a semana na boa, como é que eles são?
Sim, sim, sim.
Mas eles agarram-se a ti, querem autógrafos?
Sim, por exemplo, na minha cidade, só há um clube, que é o Apoel Beersheva, e sinto toda a gente, desde a pessoa mais nova à mais velha, é adepta do clube. Também não tem o basquetebol, também estão na primeira divisão, mas são uma equipa mais, um pouco mais fraca, está mais a lutar para não descer.
Uhum.
E então todas as alegrias dos últimos anos têm sido dadas no desporto, têm sido dadas pelo futebol. Então acho que eu saio na rua, toda a gente me conhece desde isso, da mais nova à mais velha. E é curioso e é bom sentir esse carinho da parte das pessoas, mas sim, são pessoas que... São bastante carinhosas, afetuosas e não têm problema em vir a pedir uma fotografia ou a dar um abraço. E não, é engraçado e acho que é bom sentir esse carinho da parte das pessoas.
E o que é que para essas pessoas é Portugal? Qual é a noção deles?
Uma coisa que me surpreendeu bastante no povo israelita, eles viajam para todo o lado do mundo. Não tinha essa noção, sei lá, com a família toda, levam filhos, bebés, às vezes... Tem amigos meus a dizer, eles vão para a Tailândia 3 semanas, por exemplo, e levam 4 filhos, desde um que tem 10, já é mais normal, mas desde depois bebés têm 2 meses, assim, como é que consegues ir tanto tempo e levar tantos filhos pequenos, viagens tão grandes, e então acho que eles têm uma grande cultura e sabem... muita coisa sobre Portugal, especialmente agora muitos têm acesso ao passaporte português, a ter dupla nacionalidade, os judeus sefaraditas, que os anos passados vieram da Península Ibérica.
Okay.
Então muitos, mesmo milhares de israelitas estão a ter passaporte português e muitas vezes falavam comigo sobre isso, muitos já tinham visitado Portugal, agora está uma pausa, mas havia voos diretos diários para Lisboa, 2 voos por dia. E, portanto, acho que eles conheciam muito bem Portugal, melhor do que eu estava à espera. Por exemplo, se eu comparasse com a Grécia, é um povo já com uma cultura diferente, que se calhar não viaja tanto como o povo israelita, que fica mais ali pelo seu país.
Lá dentro, ok.
E, por exemplo, eu tinha casos de pessoas na Grécia que diziam, sou de Portugal, e especialmente mulheres que não são tão atentas ao futebol, não sabiam onde é que ficava Portugal. Por exemplo, achavam que se calhar ficava nas Caraíbas ou não tinham... É curioso, tão perto.
Sim.
E estarem tão perto e não saberem onde era Portugal. Por exemplo, em Israel isso já sinto que isso não acontece.
Okay.
E as pessoas têm uma abertura diferente e já muita gente já viajou, já conheceu Portugal.
E como é que tu chegas de capitão de equipa? Como é que isso é um processo que tem a ver com anos de clube, com votos, como é que é?
Sim, acho que tem um bocado a ver com a antiguidade também, claro, e também um bocado com o meu perfil, com o meu caráter. Acho que sempre teve um bocadinho esse perfil um pouco para liderar, e acho que as pessoas desde o início viram um bocado isso. Quando eu cheguei tinha o capitão de equipa, agora até o meu treinador, curiosamente.
É.
E que ele teve no clube muitos anos, depois saiu para a Bélgica, uhum. voltou novamente, e quando ele voltou foi quando voltaram a ser campeões, depois de 40, 50 anos.
Okay.
E então ele é como ali um deus pois. Na cidade.
Sim.
E na altura tinha ele e também o subcapitão, que já estava há muito tempo no clube, e eles foram durante algum tempo, depois eles retiraram-se. E quando aconteceu isso, ficou também outro jogador israelita, eu era subcapitão, e depois passado pouco tempo ele saiu e eu fiquei passado, acho que era, foi para aí o meu quarto ano lá. Mas teve um bocadinho a ver com ambas as coisas, a antiguidade e também um bocadinho o meu perfil, também acho que normalmente sendo um defesa também muitas vezes acho que ajuda também um bocado a dar ali a liderança, a dar indicações ao resto da equipa, que se está a ver o jogo desde,
sim, sim.
desde trás, e habituei-me um bocadinho desde, a isso desde jovem, também na formação do Benfica, cheguei a ser capitão de equipa, e acho que desde jovem me habituei um bocado a isso, e pronto, eles viram que eu tinha se calhar o perfil para isso, e já sou capitão há 3 anos, acho.
3, do okay, clube, okay.
Mais ou menos.
E a vez anterior que foste capitão foi no Benfica, em camadas jovens?
Sim, no palco que tinha sido, era já tipo o terceiro capitão, então um jogo ou outro que os capitães, os dois principais não estavam, tinha sido capitão de equipa. No Benfica cheguei a ser, mas num jogo amigável, acho que eu também, daqueles pré-época,
tá bem, mas...
em que sim,
já é de valor.
Para mim foi uma coisa muito importante, tendo eu feito a minha formação toda no Benfica e claro. Tantos anos lá, e o sentimento que eu tenho pelo clube, e foi também um marco para mim ter tido a abraçadeira do clube e a honra de...
E foi com quem?
Foi um clube da, acho que era da Suíça, Friburgo da Suíça, okay. um amigável que fizemos lá da equipa da 2ª divisão. E foi
E quem
foi
que era o treinador do Benfica?
Era o Jorge Jesus. Foi o Jorge Jesus, okay. sim.
E que é 9-10, não? Ou é...
Eu acho que foi... Não foi a primeira época dele. Eu acho que foi... 11, 12, talvez.
Okay.
Acho que sim. Okay. Porque sim, 9-10 foi quando fomos campeões. Depois eu saí para a Inglaterra e acho que foi no ano seguinte que
depois
eu
fui emprestado no Leicester.
Sim. E depois no ano seguinte que eu voltei, acho que foi nesse ano.
E também para que falaste no Leicester, que eu já me tinha esquecido. Quem é que tu encontraste nesse Leicester que foi campeão?
Acho que os jogadores não estava praticamente ninguém. Eu me lembro dos que estavam a jogar principalmente.
Portanto, não havia Vardy e não havia nada.
Nada. Eles, acho que chegou o Schmeichel e o Vardy no ano seguinte de eu ter saído. Acho que foi. De resto, não me lembro. Acho que não, ninguém mesmo a sair.
E o que é que foi Inglaterra para ti? Foi pouco tempo, mas...
Foi uma excelente experiência. Na altura o treinador era o Paulo Sousa, foi no início até ter saído, mas foi o treinador que me levou para lá. Eu acho que um bocadinho, nessa altura não tinha ideia da qualidade daquele campeonato do Championship. Na altura, quando me falaram do Leicester, eu estava no Benfica e um bocado miúdo também, assim, a 2ª divisão inglesa. Não quero, se calhar não é o passo certo para mim. E depois comecei a falar com algumas pessoas que já lá tinham estado, que estavam, e disseram-me, se calhar não tens bem ideia do que é este campeonato, da competitividade que tem, da grandeza dos clubes que jogam no Championship, estádios cheios, a nível de tudo, a organização dos clubes, a parte financeira também. Pronto, comecei-me a informar um bocadinho mais, e depois de lá estar sinto que é mesmo um campeonato espetacular, muito competitivo, se calhar ao nível do futebol nem sempre bem jogado, um futebol uhum. mais direto, mais à inglesa
sim.
antiga, muitas sim. vezes no erro do adversário, para as segundas bolas e assim, mas sinto que me fez crescer também como pessoa, porque foi a primeira vez que saí de Portugal. Mas também na parte do futebol, a nível físico, sinto que cresci bom. Muito. Ainda por cima, eu tinha vindo num ano no Benfica em que tinha jogado pouco, 7 ou 8 jogos. E quando cheguei à Inglaterra, sinto que não estava fisicamente muito preparado para as exigências daquele campeonato. Tive ali uma ou duas lesões musculares ao início que me atrasaram um bocado a minha adaptação, porque era um futebol mesmo muito, muito físico. Mas acho que depois desse processo foi uma liga muito boa para a minha evolução. Fiquei também um campeonato espetacular, em estádios cheios, íamos jogar sei lá, o Watford, equipas grandes, algumas que tiveram há pouco tempo na Premier League, e ambientes incríveis, os adeptos, como viviam os jogos, e acho que foi uma experiência muito boa para mim, que me fez crescer muito em nível pessoal e profissional.
Tu estavas aqui a falar do Benfica. Qual é que é a tua geração? Aqueles teus amigos que vão do princípio ao fim?
Sim, tive Ruben Lima, que está no Famalicão agora. Curiosamente, ele entrou no Benfica mesmo na mesma idade do que eu. Nós fizemos treinos de captações, tínhamos 10 anos e aos 11 entrámos no Benfica e fizemos todo esse percurso até a nível sénior. Tinha também Miguel Rosa, também. André Carvalhas, Romeu Ribeiro, mais novo David Simão, que depois também chegou a jogar connosco algumas vezes. Mas sim, nessa geração acho que foi sim, os jogadores, espero não me estar a esquecer de nenhum. Sami também, que chegou a estar no Marítimo, no Porto. É mais velho que eu um ano, mas cheguei a apanhá-lo ainda em Júnior. Acho que não me estou a esquecer de ninguém que tenha chegado a profissional.
E alguns desses também foram contigo ao torneio de Tolona, em 2009.
Sim, também foram comigo alguns ao torneio. Acho que o Romeu Ruben Lima, acho eu.
E o Romeu também,
foram também. O Romeu também foi comigo quando tivemos emprestados ao Aves, e o Ruben Lima também.
Sim.
Tivemos emprestado ao Aves 6 meses. E foi... São amigos que ficam, que fizeram todo esse percurso connosco. E
quem que eram os treinadores?
O treinador que foi mais tempo foi o Bruno Lage. Durante 3 anos foi o nosso treinador, entrou em juvenis de primeiro ano e depois fez esse percurso connosco até aos júniores. Depois o júnior de segundo ano já ele saiu, eu também já estava na equipa principal e depois foi o João Alves, mas já não cheguei a apanhar porque já estava na equipa principal, mas o Bruno Lage acho que foi muito importante para todos nós, um grande treinador, está a saber, depois viu-se no futuro todo o trabalho que ele fez e que está a fazer, e que acho que nos fez crescer muito. Na altura o Benfica não tinha as condições que tem hoje. Eu, por exemplo, lembro-me, cheguei ao Benfica com 11 anos e tinha o estádio antigo e ao lado tinha todos os campos onde as equipas de formação treinavam. E passado um ano, começaram a fazer o estádio novo no sítio onde eram esses campos de treino. Então, a formação ficou sem sítio para treinar. Andámos durante alguns anos a treinar em campos à volta de Lisboa, Odivelas, Unidos, ali ao pé da Pontinha, andámos aí a Palmense, mesmo ali ao lado do estádio. Até depois fixámos mais nos pupilos do Exército, o Benfica fez ali uma coisa mais para a formação. Mas andámos um bocadinho, não tínhamos as condições que há hoje em dia com o centro de estágio. Só depois o centro de estágio foi criado no meu primeiro ano de júnior, que até fui lá inaugurar o centro de estágio. Mas foram muitos anos em que o Benfica não tinha as condições que tem hoje e que andámos a treinar em campos, se calhar, que não se adequavam muito, em pouco espaço, às vezes em meio campo. Tinhas meio campo para treinar em iniciados, por exemplo, já que com 15 anos já é uma altura importante da carreira de um jogador. E acho que o Bruno veio trazer uma exigência, uma qualidade no treino diferente da que nós tínhamos, e sinto também a mim a nível individual, mas também coletivo, mas a nível individual, que melhorou muito as minhas características, trabalhou em coisas que eu precisava, e sinto que foi uma mudança muito grande na minha carreira de jovem, quando ele entrou e começou a trabalhar connosco.
Okay. E o salto para A dá-se com quem e... Em que momento é que foi?
Sim, nesse primeiro ano de júnior, já no final da época, fui uma digressão. Fui eu, Miguel Rosa, o Sami, acho que o André Carvalhas também. Sim, e o Ruben Lima. Fomos uma digressão aos Estados Unidos com a equipa principal do Benfica, aquelas digressões de final da época que antigamente se fazia, muito.
É Kiko Flores?
Não, já era, ainda era o Fernando Santos.
Ai, Fernando Santos.
Era o Fernando Santos e fomos nessa digressão, acabámos a época.
E a equipa quem era? Era... Não.
Tinha Nuno Gomes já, Kikin Fonseca, por exemplo, eram os avançados, Mikoli, Petit.
Para vocês, eram
ídolos, era o topo, Rui Costa também, não cheguei a jogar com o Rui Costa. Tinha esses jogadores. E depois, no início da época seguinte, eu começo a fazer a pré-temporada com a equipa principal do Benfica, era o Fernando Santos. E à primeira jornada, o Fernando Santos é despedido, quando empatámos com o Leixões no Bessa.
Né? Sim.
E... Nesse jogo, não sei se foi nesse jogo, durante a semana já não tínhamos muitos centrais, acho que só estava o Luizão e o Katsouranis, que já era um bocado uma adaptação. O David Luiz estava lesionado, acho que estava o Zorro também estava lesionado, e o Luizão lesionou-se, e depois, pronto, só sobrava eu quase. E nessa semana entra o Camacho, e nós íamos jogar com o Guimarães em casa, e foi a minha estreia aí, com o Guimarães em casa, 50 mil pessoas, ainda me lembro como se fosse hoje. E a minha estreia ao lado do Katsouranis e dá-se aí, ainda era o meu segundo ano de júnior, mas já foi aí a minha
estreia. Quem é que foi o primeiro avançado então? Do Vitória, quem era?
Do Vitória, como é que se chamava? Era um sérvio. Já não... Qual era o nome dele? Agora esqueci-me do nome dele, mas era um sérvio bastante forte fisicamente. Agora já não me recordo mesmo o nome dele. E empatámos 0-0 esse jogo e depois daí fiz 4 ou 5 jogos para a equipa principal. A seguir jogamos qualificação Liga dos Campeões contra o Copenhaga. Fora. Tínhamos ganho 2-1 em casa. Íamos jogar fora, foi um jogo de alta pressão também. Eu, miúdo ali... E um jogo decisivo para a entrada na Liga dos Campeões, que era a nível desportivo, que era a nível financeiro, claro. Essencial para o clube. Eu lembro que era o relvado estava todo destruído, tinha havido um concerto lá poucos dias antes, e então foi só bola pelo ar. Mas dinamarqueses tinham jogadores muito, muito fortes no jogo aéreo, e foi um jogo de muito sofrimento, mas felizmente ganhámos e conseguimos a entrada na Liga dos Campeões. E a seguir, sim, já lembro, jogo outro jogo Nacional, fora, ganhámos também. E depois vamos jogar a San Siro, o primeiro jogo da Liga dos Campeões com o Milan.
É.
E foi também um marco importante para mim, primeiro jogo na Liga dos Campeões e contra o Milan com Kaká, Inzaghi, Seedorf, Nesta, Ambrosini, Gattuso, o Milan top mesmo, acho que tinha ganho a Liga dos Campeões. Não sei se foi o ano antes ou 2 anos antes, não tenho a certeza. Mas foi um momento incrível para mim e foi um bocado tudo acontecer muito rápido nessa altura da minha carreira. Pouco tempo estava a jogar o Campeonato de Júniores e em poucos meses estava a jogar a Liga dos Campeões contra esse Milan no San Siro. E foi uma altura especial da minha carreira e que eu aguardo com muito carinho.
Dessa malta que falaste, o Mikkel e o Nuno Gomes... Petit, tudo malta acessível?
Sim, sou malta que me recebeu muito bem. Por exemplo, hoje em dia ainda sou amigo de muitos deles, do Nuno Gomes, do Kim, Luís Filipe também, que apanhei mais tarde do Benfica, Ruben Amorim também, que tínhamos um grupo ali muito, muito bom, que criámos amizades muito grandes no Benfica nessa altura e são pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida.
Não é? E... Depois, o primeiro título de campeão é 2009-2010, não é? O Benfica já era campeão há 5 anos, desde o Trapattoni. Como é que foi esse momento? Foi de festa ou por jogar pouco uma pessoa fica a querer mais?
Não, foi incrível aquele momento de ter sido campeão, especialmente pelo clube onde eu tinha feito a minha formação, pelo clube do meu coração, especialmente, e sentir que tinha conseguido ser campeão por esse clube. E dar essa alegria aos adeptos, a festa que foi no Marquês, aquele caminho todo, foi uma alegria incrível. Se calhar no dia seguinte, ou 2 dias depois, começas a pensar, ok, não joguei tanto. E o sentimento, se calhar, é diferente de uma pessoa que foi essencial para aquele título. Não vou esconder, apesar de ter sido incrível, ter sido campeão do Benfica, mas eu acho que... Se eu tivesse jogado sempre e tivesse sido essencial para aquela conquista, o sentimento seria ainda maior, seria diferente, quer queiramos, quer não, apesar de não ser uma coisa, não é uma coisa que eu controlo e que eu gostava de sentir como se tivesse sido a pessoa mais importante para aquele título. Infelizmente, acho que é mesmo do nosso ego, não nos faz sentir assim, mas foi incrível ter sido campeão do Benfica, ver toda aquela festa, todos os adeptos na rua... Já não era como o Benfica campeão, como disseste, há 5 anos, acho eu, e ver que era mesmo uma alegria ali, as pessoas estavam eufóricas, porque acho que é diferente aquele sentimento de quando a equipa é campeão 3, 4 anos seguidos, a festa já não é igual, já se leva um bocado, isto agora vai ser todos os anos, e o sentimento não é tão especial, e senti que ali as pessoas estavam mesmo eufóricas e que estava mesmo a vibrar com aquela festa e com tudo o que estava a acontecer. Claro.
E o que é que falhou para não continuares no Benfica? O que é que se passou nesse percurso até ires para a Grécia em definitivo? Não é?
Não, acho que não falhou nada, foi natural. O Benfica também teve centrais de grande qualidade, David Luiz, Luizão, Garay, Sidney, e são jogadores de grande qualidade, seleção brasileira, seleção argentina, e claro que seria difícil para mim jogar com esses jogadores. Eu percebo a parte, olhando para trás agora e mais friamente, percebo que seria difícil para mim jogar com aquele nível de jogadores, e não guardo rancor nenhum ou mágoa por tudo o que aconteceu. Claro que gostava que tivesse sido diferente e que eu tivesse jogado mais para o Benfica e tivesse feito toda uma carreira no Benfica, claro que isso seria o meu sonho, mas o futebol é mesmo assim, não há espaço para todos. E eu senti também que, apesar de sentir mesmo o carinho de toda a gente no Benfica, acho também por ser formado lá, que é da parte dos adeptos, a nível da estrutura do Benfica, senti que também, eu continuando ali, também não seria benéfico para a minha carreira, continuar sem jogar durante tanto tempo, e senti que era o passo que também era preciso dar para a minha carreira, para eu crescer como jogador, e senti que na altura, acho que foi uma coisa que fez sentido para as duas partes.
Ok. E PAOK e depois Israel. Sim. Israel, e agora és titular da seleção Israel. Sim. Como é que isso aconteceu? Como é que se proporciona um convite desses? Vem da tua cabeça? Vem da cabeça de alguém? Como é que nasce?
Não estava mesmo nos meus planos, na minha cabeça isto, porque...
Tu já agora, desculpa, fizeste uma grande carreira nas camadas jovens portuguesas,
sim,
não é?
Sim.
Sobre 16, 17, 18, 19, o torneio
18, 19, 20, 21, sim.
Exatamente. Sim, e de repente apareces na A, mas sim, de Israel.
Sim, acho que surgiu um bocado... Imagina, eu sei que o jogador estando 5 anos num país pode jogar por essa seleção, já sabia dessa lei, através das leis da UEFA e da FIFA, mas eu nunca pensei jogar por Israel, simplesmente acho que nunca tinha havido um caso como o meu de um jogador estrangeiro, não judeu, ser naturalizado israelita. Por exemplo, já tinha acontecido casos de jogadores americanos, mas que tinham família judia, pais judeus, avós, ou eles eram judeus e jogarem pela seleção. Um caso como o meu nunca tinha acontecido, então era uma coisa que eu nem tinha na minha cabeça, que eu achei que, pelas leis do país, que não era possível isso acontecer. Então nunca tinha pensado nisso. Depois, aqui há um ano e meio, mais ou menos, eu estreiei-me, mais ou menos, foi em junho do ano passado, uns meses antes, falaram-me nisso, a Federação Israelita e o meu clube também me falou nessa possibilidade. Eu pensei um bocadinho nisso, o que é que deveria fazer ou não, e senti que era um passo natural também por todo o carinho, todas essas coisas que me proporcionaram no país, da maneira que me receberam a mim e a minha família. Eu senti que era um passo natural para mim, também um bocado de dar de volta o que eles me tinham dado e tentar dar isso de volta às pessoas e ao país e pagar todo esse carinho e sensibilidade que eles tiveram comigo. E então também pensei um bocadinho na parte pessoal e profissional. Pensei que, por exemplo, estar numa grande competição a nível de seleções era uma coisa que me faltava atingir na minha carreira e que eu sonhava e sonho, e sinto que ainda podemos concretizar isso.
Já agora para o Euro 2024.
Já agora para o 2024. Okay. E foi um bocado... Também sabia que o meu caminho na seleção portuguesa já não seria possível. Já tinha terminado na formação, já tinha passado o meu tempo. E senti que era um passo natural para mim, que eu devia dar. E estamos na luta agora pela qualificação para o Euro 2024. E espero que... Acho que se conseguirmos também essa... qualificação vai ser dar uma grande alegria ao país, que está a viver uma fase difícil. O país não está, acho que há 50 anos, mais ou menos, numa grande competição.
É Mundial
de Seleções,
70,
Mundial, é.
Pois.
O Mundial, nessa altura eles ainda se qualificavam na zona asiática. Então no europeu nunca tiveram, e acho que seria uma maneira de, acho que as pessoas, dar alguma alegria às pessoas depois de tudo que têm passado nestes últimos tempos, e espero que consigamos esse grande objetivo.
Daquilo que tu conheces, Israel, qual é que é assim, a grande diferença entre as grandes cidades, Tel Aviv e Jerusalém?
De grande diferença...
De cultural?
Entre Tel Aviv e Jerusalém?
Sim.
Não, por exemplo, Jerusalém é uma cidade... com muito mais um peso da religião, o peso da cultura. Vamos à zona ali de Jerusalém, das muralhas, e em pouco espaço temos zonas muito importantes para a religião muçulmana, para a religião judia, e para a religião cristã. E, portanto, sente-se ali o peso da religião nessa cidade. Por exemplo, tem o Muro das Lamentações aqui e uma das mesquitas mais importantes logo por trás.
Okay.
E depois tem igrejas também cristãs bastante importantes numa ou duas ruas ao lado, onde está Jesus sepultado e todas essas coisas. E sente-se, por exemplo, às vezes vai-se visitar esse local onde Jesus está sepultado e vê-se pessoas cristãs a chorar sobre a Campa de Jesus, uhum. e sente-se que pessoas que vivem mesmo a religião a um extremo, e isso vê-se de todos os lados, da parte cristã, judia e muçulmana, enquanto Tel Aviv é uma cidade com uma mentalidade muito, muito para a frente. Acho que só quem visitou é que consegue ter um bocadinho de noção da cidade. É uma cidade com a praia,
né?
Um calçadão muito grande na zona da praia, toda vez toda a gente a fazer desportos de praia, ou a correr, ou a bicicleta, ou a patinar. E é uma cidade com, sei lá, muitos restaurantes, muita noite, vida noturna, muitos bares, e é uma cidade como podia ser em qualquer lado do mundo, acho eu. E acho que se toca um bocado os extremos nessas duas cidades.
E Beersheba é o quê? No meio disso tudo, o que é que é?
Beersheba fica ali no sul, mais no sul de Israel, e é uma cidade que, eles dizem, há 20 anos não havia quase nada. E depois fizeram-se lá universidades e indústria, então foi uma cidade que foi crescendo, quase todos os prédios, quase tudo é novo, é recente. É uma cidade que foi construída há bastante pouco tempo e que tem crescido muito nos últimos anos, mesmo nos últimos 7, 8 anos em que eu lá estou, sinto um crescimento, muito mais casas, muito mais centros comerciais, restaurantes, tudo. Tem crescido muito e diz, por exemplo, também em Tel Aviv é uma zona muito cara de Israel, uhum. e então muita gente sai desse centro e procura outras zonas do país para se fixar, para viver. E acho que Beersheba tem sido uma das zonas escolhidas também porque fica, por exemplo, de comboio 50 minutos de Tel Aviv, e há muita gente que vive em Beersheba e vai trabalhar para Tel Aviv ou vice-versa. Então é uma cidade, acho que está em crescimento e que, por causa das faculdades, da indústria, foi crescendo muito, e há muita gente, cada vez mais gente a viver para Beersheba. Fica bem. Um bocadinho ali uma cidade no meio do deserto, que à volta é tudo meio deserto, dunas e não sei o que. Okay. Então é curioso.
Muito bem. Olha, obrigado, Miguel, pela tua presença. Foi um testemunho bastante importante, sobretudo a parte inicial, que foi mais sentimental, sim, do que nunca. Pela situação que nós infelizmente vemos minuto a minuto, agora a informação é assim que corre. Obrigado pelo teu testemunho, que voltes para essa Israel, porque isso era um ótimo sinal.
Claro.
E que cumpras o sonho de chegar ao Europeu 2024, era muito bonito. É. Obrigado pelo convite, grande abraço.
Obrigado.
Até à próxima.
Obrigado pelo convite e de poder explicar o que tenho vivido nos últimos tempos e falar um bocadinho de mim. Obrigado.
Obrigado. Rui.